Gente, desde aquela tragédia do mês de maio das chuvas, né? Vocês têm acompanhado aqui pela Rádio Gribaldi, na nossa cobertura, uma série de informações. E uma das que mais repercutiu e que mais deixou os garibaldenses aflitos, mas ao mesmo tempo depois aliviados, foi do nosso conterrâneo, né? O Matheus Piovesana, aquele caminhoneiro que ficou preso lá na Serra das Antas, próximo à ponte, acabou sendo vítima de um deslizamento, ele foi socorrido somente 2 dias depois. Acabou ficando aí internado por mais de 60 dias aproximadamente, 70, né? Dias. 70 dias e infelizmente acabou tendo a amputação, né? De uma perna e parte do pé da outra. Enfim, toda essa trajetória que você inclusive conheceu aqui um pouco mais a fundo no programa Saúde e Bem-Estar, a Denise fez uma entrevista com ele. Mas por que eu estou fazendo toda essa introdução agora? Porque a recuperação do Matheus agora entra numa nova fase, que é da obtenção da colocação das próteses. Só que isso é um investimento, convenhamos, altíssimo, né? E é por isso que a família, com os amigos, estão organizando uma campanha para auxiliar o Matheus a voltar a caminhar com as próteses. Mas todos os detalhes a gente traz agora com a participação da Estela Piovesana. A gente fica muito feliz em ter a Estela por aqui. Ela que é a esposa, né, do Matheus, acompanha de perto toda essa trajetória e vai falar para a gente um pouquinho sobre a luta daquele guerreiro que tu tem em casa, hein, Estela? Bom dia, obrigado pela tua visita.
Bom dia a todos. É, estamos aí entrando numa fase nova, né, desse processo todo, depois de toda a luta do hospital. A gente diz assim, da pior fase, né? Que a pior fase já foi, a primeira batalha que a gente passou, né, foi a recuperação do Matheus. É, o Matheus foi resgatado num estado bem crítico lá, então os primeiros dias foram bem complicados, ele teve uma infecção muito grave devido aos ferimentos. É, exatamente por isso precisou ser amputado, né? E foram dias difíceis durante o processo, principalmente na fase que ele esteve na UTI, ele desenvolveu uma úlcera também, então foram mais 2 cirurgias para essa úlcera, fora outras complicações que foram sendo resolvidas, graças a Deus, e a equipe médica toda, né, foi resolvido tudo isso. Mas resultou nessas 2 amputações. O Matheus está recuperado, está em casa, está bem, está confiante, está, né, tranquilo, assim. E agora a gente está correndo atrás, então, como eu sempre digo, de colocar o grandão de pé de novo. E abrimos, então, uma campanha aí agora para ver se vamos conseguir ajuda para conseguir colocar umas próteses de boa qualidade, para que ele volte a ter uma qualidade de vida boa e volte a fazer o que ele gosta de fazer de novo.
Eu lembro, Estela, naquela semana tão triste lá, a primeira semana de maio, né? Começou no finalzinho de abril e foi adentrando em maio, né? Quando nós postamos aqui o vídeo do resgate do Matheus lá na Ponte das Antas, o comentário, na verdade, que mais me chamou a atenção foi o seu, né? Você escreveu lá na nossa matéria, né? Falando sobre angústia, enfim. Eu imagino aqueles em torno de 48 horas de angústia, né? Até o fato em si, pro resgate do Matheus, vocês como família devem ter não devem ter dormido, né?
Olha, a gente, hoje em dia, a gente consegue brincar com a situação, né? Tanto ele lá, o relato que ele tem de lá, dos momentos que ele viveu lá, quanto nós em casa, eu acho que a única definição mais próxima, assim, é que tu se vê dentro de um filme de terror, assim. É uma situação irreal, porque tu vê isso o tempo todo na mídia, tu vê nas redes sociais, tu vê na TV, né? Tu vê nas notícias, mas quando tu se vê dentro dessa situação, é uma coisa bem complicada. O Matheus, ele tinha viajado naqueles dias, ele tinha saído no domingo, voltou na terça, e me falou que ia viajar na quarta. E eu ainda questionei, porque tinha todos os alertas, né? Os prefeitos todos estavam dando alertas para o pessoal não sair de casa e tal. Mas ele muito confiante que ia dar tudo certo e tal. Que, né? Não, tudo bem, eu vou. E aí eu disse, tá bem, então. E eu tava tendo contato com ele, porque quando ele saiu, 1h30 depois, eu já chamei ele, porque eu calculei, né, o tempo que ele levaria para ter passado ali a serra. Então, eu chamei ele para conversar e daí ele já me disse que estava lá, que eles já estavam ilhados lá. E a gente ficou conversando durante aquele tempo, por mais ou menos umas 2 horas, 2 ou 3 horas ali, a gente manteve contato ainda. E até que eu comecei a mandar mensagens e ele não recebia mais as mensagens. E daí, no primeiro momento, eu tentei não ficar nervosa. Pensei, podia ser qualquer coisa, podia ser...
Terminou bateria.
Falta de sinal, bateria, né? Qualquer coisa assim. E só por volta do meio-dia, entre o meio-dia e uma da tarde, que eu vi a notícia do deslizamento lá. E aí, aquela tarde foi muito complicada. A mãe dele estava aqui, tinha vindo, porque ela mora no interior de Montebello, então ela quis sair, porque a área deles também é uma área de deslizamentos lá, uma área de risco para deslizamentos. Uhum. Então, ela estava aqui, a gente não queria contar que ele estava lá, porque ele é filho único, então, uhum. né, aquela coisa, ela muito nervosa. Então, eu tinha que segurar a notícia, tinha que lidar com a falta, tentar
demonstrar sobriedade, né?
Tentar lidar com a falta de notícia dele, não sabia o que estava acontecendo, tinha que segurar ela, até que no final do dia, então, a gente não teve outra alternativa, conversando com familiares, né? Teve uma prima minha que me disse assim, Estela, ela tem direito de saber, ela é mãe, né? Se aconteceu, uhum. independente do que aconteceu lá, ela tem direito de saber. Aí eu contei para ela, então foi toda a família toda estava ali junto. E só no final do dia que veio um áudio dele, que veio através de outras pessoas que tinham telefone lá então, porque o dele ele perdeu, que veio a notícia, então veio um áudio dele dizendo que ele estava bem. Foi uma angústia muito grande,
nossa.
Né? É um medo muito grande, não tem outra palavra para definir, porque tu tá ali impotente, tu não pode uhum. fazer nada. A gente queria ir lá, a gente queria ir pegar uma pá, pegar alguma coisa, fazer alguma coisa. A gente sabia que não podia. A proporção daquilo era evidente, assim. Não era, né, não era um metro de deslizamento. Uhum. A gente sabia que aquilo era uma coisa gigantesca e que haviam vários deslizamentos até chegar lá. Aí foi aquela angústia, esperando. Eu fiquei um pouco, me tranquilizei um pouco mais com o áudio dele, mas ele não falou que estava machucado. A gente não sabia que ele estava machucado. Quando ele mandou o áudio, ele deu a entender que ele estava bem.
Uhum.
Eu só fui ficar sabendo que ele estava machucado na quinta de manhã. E daí, então, um amigo nosso estava falando com a minha irmã e eu acabei sabendo também. E aí começou toda aquela situação, né? De tentar tirar ele de lá, a gente tentando falar com todo mundo, ligando para a Defesa Civil, ligando para bombeiro, ligando para... E as condições de... O clima não...
Não ajudava.
Não ajudava. Até teve um helicóptero que veio, acho que de Balneário, até, não sei, a metade do caminho, e daí também não tinha condição de voo, não podia vir, não tinha como chegar. E a gente ali de mão atada, não podia fazer nada. Eu, com as crianças em casa, também precisava da uhum. atenção para os filhos.
Que idade tem os teus pequenos, Estela?
A menina hoje tem 3 anos e 3 meses e o menino 1 ano e 8. Ele estava com 1 ano e 2, 3 meses na uhum. época, né? Ela ainda antes dos 3 anos. E eles pedindo também pelo pai, daí tu também não sabe muito o que dizer. E aí o jeito foi esperar, né? A gente não tinha outra coisa a não ser esperar, rezar, né? Ter fé, ter confiança que tudo ia dar certo. E daí vinha as notícias assim, vinha um áudio dele, né? Ah, daí na quinta noite ele mandou um áudio específico para mim,
uhum.
que ele me mandou um áudio, ele disse, amor, eu tô bem, tô com a perna quebrada, mas tô aqui, ele disse, a gente quer sair daqui, mas não tá chegando ninguém, então vamos ter que esperar mais uma noite, e aí esperar até a sexta-feira, até o meio-dia de sexta-feira, quando veio o vídeo, eu me lembro, acho que foi a minha irmã que veio, assim, correndo com o vídeo. Ela disse, Estela, eles estão chegando. Tem um vídeo aqui, ó, eles estão chegando lá, que tinha o vídeo do pessoal uhum. já acessando ali a cabeceira da ponte para chegar lá, para resgatar eles, né? Mas daí, óbvio, todo aquele processo de cruzarem ali, chegar lá, né, imobilizar, tirar ele do caminhão, a socorrer as outras pessoas que também estavam lá feridas, né? E até trazerem eles para o lado de cá, então, e o helicóptero conseguir descer para tirar ele. Eu cheguei no Taquini... Já estava escurecendo no dia 3, né, na sexta-feira, quando eu consegui chegar, que ele estava no pronto-socorro, então já tinham sido feitos os primeiros primeiro atendimento ali antes da cirurgia, uhum. que logo depois ele foi para a cirurgia já, e o médico já me avisou que, no dia mesmo, já me avisou que ele seria amputado.
Ao mesmo tempo do alívio e também essa angústia de saber que ele ia passar por uma nova etapa da vida dele, né, eu imagino.
É, não é uma notícia fácil de ouvir, né? Mas eu sempre comento assim, que eu e o Matheus, a gente tem muitas coisas em comum, assim, que eu acho que é o que faz o nosso relacionamento dar certo. Mas uma delas, que eu acho que é uma das principais, assim, que a gente tem uma resiliência muito grande. E a gente tem uma confiança muito grande e uma maneira de ver as coisas, de ver o lado bom das coisas. Uhum. A gente sempre procura ver o lado bom das coisas, a gente procura ver o lado bom das situações, porque em tudo tu tira um aprendizado, então a gente sempre procura ter essa linha de pensamento. Quando o médico me chamou e falou que ele ia ser amputado, eu perguntei se não tinha nenhuma outra alternativa, obviamente, né? No momento do choque, o médico disse não tem, porque a perna dele já está necrosada, né? Ele ficou muito tempo lá esperando o resgate. É, depois da cirurgia, inclusive, ele disse, olha, Estela, se ele tivesse sido socorrido até a quinta-feira, a gente salvava as pernas dele, a perna, né, o pé e tal. Mas foi o tempo de espera que prejudicou toda a situação. E eu me lembro que ele falou assim, ele precisa ser amputado. Daí eu disse, já sabe aonde o senhor vai cortar, doutor? Ele disse, provavelmente transfemoral, né? Explicou que era aqui no meio da coxa, né? No meio do fêmur. Daí eu disse, tá, tudo bem então. Daí ele disse assim, o quadro do Matheus, a amputação nem é o problema. O Matheus está com um quadro de sepse muito severo. O Matheus está com uma infecção generalizada ali, bem complicada, assim. Explicou como que você chega a esse processo, né? Quando a infecção começa a aumentar, o que que ela produz no corpo. E eu me lembro dele dizer assim para mim, ele disse, o Matheus está com uma infecção muito grave, Estela. Então, assim, cada minuto que ele está ali esperando, sabe, essa cirurgia, as chances dele sobreviver estão diminuindo, porque essa infecção está aumentando cada minuto. E eu disse para ele, então, tu para de falar comigo e vai para o bloco. Uhum. Agora. Daí ele disse, ah, mas tem uns papéis para assinar. Eu digo, não importa, eu assino o que vocês... Me dá um papel em branco que eu assino. Vai fazer essa cirurgia agora, é só isso que importa agora. E depois a psicóloga lá do Hospital Taquini veio conversar comigo. E daí ela disse assim, nossa, mas tu tá tão calma. Daí eu falei assim, ele vai sair essa perna. Mas é o meu Matheus que vai ficar, entendeu? A gente, como eu disse em outras entrevistas que a gente deu... E eu sempre dizia lá também, sabe? Tipo, eu posso viver sem essa perna, mas eu preciso daquele Matheus.
Do dono da perna, né?
Do dono da perna. Eu preciso daquele cara bacana, daquele cara com coração bom, daquele cara, sabe, gente boa, que ajuda todo mundo, que tem infinitas, não à toa, tem infinitas amizades aí, né? Um bom pai, um bom marido. Eu preciso que esse cara volte. Essa perna, a gente dá um jeito. Daí, na primeira cirurgia, então, foi retirada a perna esquerda, e uma lateral do pé, foi tirado o dedão e uma lateral do pé que estava bem machucado também. E aí, 2 dias depois, no domingo, dia 5, de madrugada, o hospital ligou que, infelizmente, precisava amputar o pé direito também, porque estava se tornando um novo foco de infecção, que estava piorando o quadro dele. E aí a gente precisou passar pela segunda amputação. Era angústia em cima de angústia, né?
Sim.
Problema em cima de problema. Nossa. Tipo, a gente já estava lidando com uma situação, então, assim, mais uma amputação. Mas tudo bem, que nem eu disse antes, tipo, vamos respirar e vamos ver daqui para frente o que tem de bom aqui. O Matheus está vivo,
uhum.
O Matheus está bem, o Matheus está lá, né, vamos embora. E aí depois, né, as outras complicações que veio, mas graças a Deus deu tudo certo, ele foi superando tudo, a gente foi superando tudo e para chegar aí, para estar em casa, para estar bem, para estar consciente, principalmente consciente, né, tranquilo e motivado, assim, independente de tudo que aconteceu, tá motivado para
com certeza. E esse filme já passou, né? Agora a gente tem um capítulo bem, bem melhor desse filme, Estela, que é essa campanha que vocês estão organizando agora para entrar nessa etapa das próteses. Explica pra gente como vai funcionar essa campanha, então, Estela. Como é que o pessoal pode ajudar vocês?
Desde que o Matheus foi hospitalizado, muitas pessoas vieram me oferecer ajuda. E eu sempre falei, assim, desde o início, eu dizia assim para as pessoas, né, eu dizia perto de outras pessoas que perderam casas e tal, nossa casa estava ali, né, meus filhos estavam bem, as nossas coisas foram todas preservadas, a gente tinha condições de se manter, né, então, e eu sempre dizia assim, gente, deixem para ajudar quando chegar na fase das próteses, porque provavelmente a gente vai precisar, né. Então, o Matheus tem 36 anos, o Matheus é um cara que tem uma vida extremamente ativa, tinha, né, até o acidente, uma vida extremamente ativa. Ele é caminhoneiro por vocação, assim, um cara que ama o que ele faz, ele ama os caminhões, ele ama estar na estrada. Ele não quer abrir mão disso, então é uma coisa que, para ele continuar trabalhando, para ele continuar tendo as atividades que ele sempre exerceu, ele precisa de umas próteses de qualidade, umas próteses boas. Então, a gente foi a algumas clínicas em Porto Alegre, visitamos algumas clínicas, conversamos lá. Ele escolheu uma clínica para colocar as próteses. E essas próteses vão custar em torno aí de uns R$140 mil.
As duas juntas?
As duas juntas. É um pé, né? Uhum. Um pé direito, que é uma prótese de encaixe com um pé fixo. E a prótese esquerda, então, é com um joelho eletrônico, que é um joelho que é o mais próximo que se tem de um joelho normal, para fazer as funções que você faz um joelho normal. Para que ele possa, tipo, correr, subir escada com mais conforto, né? E aí, todo mundo ficava pedindo, assim, tipo, Matheus, a gente quer te ajudar, né? Principalmente depois que ele conseguiu ter acesso ao telefone, porque na UTI foram 52 dias.
Uhum.
Então, só quando ele foi para a enfermaria que ele pôde ter o telefone, então os amigos já começaram a chamar e a gente sempre dizia, calma, a gente vai fazer uma campanha, só não sabia quando. Aí, agora, então, como a gente está mais próximo das próteses, aí começaram a pedir com mais frequência, né? Principalmente os amigos, os conhecidos e tal. E aí, então, a gente fez um cardzinho ali para lançar essa campanha. A gente está fazendo via Pix Solidário. Esse Pix é no nome dele, uhum. É o CPF dele, né? O Pix é o CPF dele, que está no nome dele. E a gente resolveu fazer assim para que... Digamos que desse menos burocracia, um pouco menos burocracia. A gente tinha a opção da vaquinha, mas uhum. A gente sabe que daí o dinheiro vai, tem todo um tempo e tal. A gente resolveu fazer assim para tentar facilitar também, né? Até porque as pessoas hoje em dia, a maioria é via Pix, quase todo mundo trabalha via Pix. Então, a gente resolveu fazer assim. Então, a gente lançou um Pix solidário para arrecadar esse valor ou algum valor que ajude, né, nesse valor total das próteses. E se a gente conseguir, ótimo. Se não conseguir, a gente vai, né, complementar. Se passar o valor, alguma coisa, a ideia é que se a gente atingir esse valor, a gente encerre a campanha, ou então se algum valor exceder, fique para algum componente que seja necessário no futuro, talvez uma manutenção, alguma coisa assim. Ou o sistema de próteses funciona com... É tipo uma meia que você coloca primeiro, né, no coto, que é o liner, que se chama, antes de colocar o copo de encaixe. Esse liner tem um valor também, então, de repente, se o valor for excedido, de repente, se a gente conseguir ter uns liners extras, uhum. né, como reserva ali para ele. E, então, a gente lançou essa campanha. A gente começou ali o Matheus não tem rede social. Ele até tem um perfil no Facebook, mas é um perfil antigo que ele perdeu a senha, então tá uhum. lá, enfim, mas aí então eu que tenho as redes sociais, aí eu, a minha família, os amigos, né, começamos todos a compartilhar nos status, né, das redes sociais também, do WhatsApp. E a gente nem estava esperando, na verdade, que tomasse um alcance assim maior, né, mas enfim, também, então, que bom, né, que tá tomando um alcance grande nas rádios, como aqui, uma outra rádio também já me chamou para falar com ele e tal. E a gente espera que a gente consiga, né, que o povo seja solidário e que a gente consiga ajuda para colocar, porque às vezes não parece muito, mas também não é pouco.
Sim.
Então, vamos ver se a gente consegue aí, ou que seja o valor que vier, tá ótimo, assim. A gente já recebeu, já vem recebendo, né? Ele já vem recebendo um valor bacana, assim. E a gente fica surpreso até, assim, com o alcance que tá tendo e gratos, né? Principalmente gratos por qualquer valor que entra, assim, porque tudo vai ajudar.
Sem dúvida. Estela, teremos ainda tempo para conversar, mas nosso tempo infelizmente está esgotado, que eu tenho compromisso com a Rede Tua Rádio agora. Queria te agradecer pela visita, parabéns pela resiliência que você falou, né? Final da entrevista, ouvintes, eu vou passar a chave Pix. Então, te agradeço e mande um abraço, como eu disse, para o Grandão, para a gente colocar ele de pé de novo. E que já pela entrevista que ele deu para a Denise, a gente viu que ele é um exemplo de superação. Né?
É, graças a Deus, ele está bem consciente de tudo que aconteceu e confiante de que é bola para frente.
Sim, certeza. Um abraço. Obrigado, Estela. Estela Piovesana, a esposa do Matheus. Então, gente, a chave Pix, do Pix Solidário e para o Matheus, é a 016 011-790-19. 016-911-790-19. É um CPF, né? O CPF do Matheus, para você participar e auxiliar nesse Pix solidário. Eu tenho um compromisso agora, então, como eu disse, com a Rede Tua Rádio. Depois, na volta, eu trago mais destaques aqui no nosso Comando Geral para falar da Câmara de Vereadores.